Como seria hoje a história do mundo? Esse Paulo Júnior nos sacudiu aquele momento. Imagina. É difícil de engolir o que passou depois. Um presidente que se chama cristão, evangélico, nascido de novo, fazendo guerra, atacando Iraque e toda. Deus tenha misericórdia deles ou de mim, que eu não consigo engolir essa forma de cristianismo. Então, aqui é um segredo. A aparente lógica da Didaquê. Desculpa, isto que falei pode apagar. Na aparente lógica, imagina alguém que te bate em tua face, te fira. E você ama ele, coloca outra face. E se ele depois está em uma necessidade, você se aproxima para ajudar a ele. O mal gera mal. A violência gera violência. A paz não se conseguirá por guerras, por violência. Bater aquele que me bate, matar aquele que me mata. Jesus é nosso modelo. O mundo seria facilmente evangelizado. Se vivimos os ensinos a Didaquê até as últimas consequências. Amém? 14. É necessário conhecer a Didaquê, vivê-la e divulgá-la. É necessário lembrar e ser renovado nela mediante a repetição. Permanentemente nos faz bem lembrar, voltar. E já quando os discípulos são ensinados em toda a Didaquê, eles já estão cheios de toda bondade e de todo conhecimento, de modo que podem amoestar uns aos outros, lembrar uns aos outros, exortar uns aos outros. E a dinâmica da repetição precisamos a vida toda. Não é que depois de um ano, dois anos, três anos, já conheço toda a vida que não preciso ouvir mais. Não, precisamos permanentemente. Tão só podemos obedecer a vida que no poder do Espírito Santo. E isto será nosso tema no próximo capítulo, se Deus quer. Muito bem, para os discípulos nós damos estas tarefas, mas para vocês são pastores que vão fazer isso. Escreva 30 mandamentos da Didaquê. É um exercício, não? Tomar a Bíblia e buscar 30 mandamentos. E ao lado de cada mandamento, escreva: que virtude de caráter formará em você a prática diária de cada um destes 30 mandamentos? Se você é discípulo, eu te encorajo que você também, em sua casa, faça isso, não? Como sou pastor, é 60. Muito bem. E a modo de confissão e de testemunho, explique que correções decide você fazer em sua própria vida para que este fator, receber instrução debaixo do Senhorio de Cristo, opere mais eficazmente em você para a transformação de seu caráter. Ano passado eu contei como nos visitou, eu contei sobre a obra do Senhor lá na Bacia Amazônica, em Santarém, com A.B. Huber, não? Alguns lembram de como esses irmãos estão trabalhando lá, como tem crescido naquela cidade. Semana passada, Eibe esteve conosco em Buenos Aires, foi o preletor principal de nosso encontro nacional de pastores e obreiros. Foi uma bênção ter a Eibe em minha casa e uma bênção ter entre nós os pastores de Buenos Aires. Ficamos encantados e enamorados de Eibe, nome realmente de Deus. E ele disse assim: eu sou pastor principal lá, mas eu tenho meu discipulador. E uma vez por semana, eu tenho que estar com ele para abrir meu coração, para confessar, para receber oração, correção. E isso eu faço cada semana. E não só eu. Todos os obreiros, os líderes, os discipuladores, os discípulos, são discipulados um a um. Isso significa, na prática deles, que cada semana todos se encontram um a um com seu discipulador para passar mínimo uma hora para abrir o coração, para ser formado, para ser ajudado. Amém. Eu não sei como vamos a fazer nós. Ainda estamos com todo aquilo que Eibe nos ministrou. Luciano, você está com as fitas de encontro de Buenos Aires? Em Porto Alegre? Tem um conjunto. Eu gostaria, se possível, as ministrações dele. Algum de vocês podem copiar de fita a fita? Porque eu gostaria de deixar uma cópia aqui. Vocês depois podem multiplicar e distribuir. Não tem desperdício. É maravilhoso. E está em português. Com tradução ao espanhol. Vocês vão continuar ouvindo minha voz, porque eu tive que fazer de intérprete para ele. Então, seu curso de espanhol vai continuar. Assim que são quantas fitas? 7 fitas, 8 por aí, não? 7. Muito bem. Então, irmãos, vocês vão ser também abençoados com o encontro que tivemos aí. O primeiro mensagem dele foi Fator Bernabé. Maravilha, irmão. Se nós aprendemos e encarnamos Fator Bernabé, nossas congregações vão a mudar e vão a explodir, vão a crescer de um modo maravilhoso. Fator Bernabé é um grande fator para crescimento da igreja. Você vai ver, eu não antecipo mais. Pareço já um vendedor. Segunda fita dele sobre as motivações do coração. Motivações do coração. Falou 3 horas, com tradução, lógico. Assim que são várias fitas, segundo mensagem. Terceiro, espírito de fé. Ah, que maravilha. Nós precisamos recuperar esse espírito de fé que nos caracterizou nos primeiros anos. E fomos muito abençoados com a palavra, uma palavra maravilhosa, tem que receber, como toda palavra, com discernimento, com graça de Deus, pero foi muito bom essa ministração. Então, vocês podem fazer essa passagem e de aqui depois vocês distribuem. Não se esqueçam, royalty de essas fitas é para Luciano ou para Eduardo. Muito bem. Não conhecem. Bom, Santarém está entre Belém e Manaus, bem lá ao norte. Está na beira do rio Amazonas, um lugar estratégico, Santarém, porque está na desembocadura de aquele rio. A bacia amazônica abrange uma extensão muito grande. Tem 35 mil cidades e aldeias na bacia amazônica. 35 mil cidades ou aldeias, promédio de 500 habitantes em cada cidade. Tem algumas que têm 100, outras têm 2.000, 3.000, mas assim são, chamam a eles ribeirinhos, porque todas aquelas aldeias estão na beira dos rios afluentes, que é uma extensão muito grande. Tem lá 18 milhões de população. A igreja lá em Santarém tem uns 70 barcos e tem um estaleiro. Porque para chegar lá, o único acesso é por via fluvial. Alguns lugares para chegar precisam viajar 30, 40 dias. 30, 40 dias para chegar aos lugares mais longe. Tem missionários que com sua família moram nos barcos. Porque a única forma, sim, o único jeito. Agora, Abe Huber é filho de um missionário nazareno. Ele nasceu em Brasil. Tem 43 anos de idade. E no ano 94... o 93, por aí, seu irmão Lucas teve um acidente de aviação, avião pequeno caiu e ele morreu. Então, ele teve que assumir a responsabilidade da obra lá. Eles têm, assim, um trabalho que desenvolveu bastante por anos, e está crescendo. Desde Santarém, eles estão cobrindo como... Bom, Abe está cobrindo como apostolicamente como 200 congregações no interior. Mas no ano 94, eles experimentaram uma mudança muito grande, uma congregação que cresceu, explodiu, aplicando os princípios que todos nós conhecemos bem sobre discipulado, e eles começaram a trabalhar em discipulado que não tinham, e começaram assim com muita firmeza, e o grupo, a congregação central cresceu de 94 para cá. Santarém, Gran Santarém, tem 280 mil habitantes, que para o Brasil não é muito grande, mas para aquela região é uma cidade assim importante. Ele já tem, no Gran Santarém, 22 mil discípulos. Quase 10% da cidade. E todos em grupos familiares, todos discipulados um a um. Tem como 20 congregações em Gran Santarém e a sede central tem como 8 mil discípulos. Tem vários cultos o dia domingo para abranger a todos. Deus tem abençoado muito. Eu, o que mais admiro dele é seu espírito tão humilde. Moisés conheceu em Bragança lá. Fomos muito impressionados. Eu conheci a ele 2 anos atrás, através de Carlos Alberto Becerra. Ele me falou bastante de Abe. E Becerra dizia, eu conheço a 2 homens apaixonados por os perdidos. Um é Ivan Baker, o outro é Abe Huber. Jorge me dizia, Becerra, você tem que conhecer a ele. Uma bênção, irmãos. Ficamos assim muito ligados de coração com ele. Como Deus é, Deus vá unindo aqueles que estão buscando estas verdades e esta renovação. Alguma outra coisa, Ismael? Sobre eles? Ele disse assim, este é um desafio para todos, para todo o Brasil especialmente. Lá na bacia amazônica, entre estas 35 mil cidades e aldeias, só tem 3 mil onde há alguma congregação evangélica, pequena ou maior, 3 mil só. Tem aí 32 mil cidades e aldeias que não tem nada. E a maioria nem tem padre católico. Então, quando falamos de missões, quanto de você gostaria de morar em um barco? Não, não é fácil, né? Na fotografia, no filme, o barco parece muito lindo, não? Mas, irmãos, temos que... Eu não posso entender como Brasil, tendo um número tão grande de crentes em cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, tem sertão lá, Nordeste, 2-3% de evangélicos. Alcoolismo, idolatria, catolicismo antigo, prostituição. Agora, lá do noroeste, a bacia amazônica, com 18 milhões e muito poucos, menos de 10%, tem algum testemunho, alguns crentes lá, e gente aberta. Muito bem, temos que orar, estar abertos. Eu imagino que esta vinculação com o Abe, eles estão muito empolgados com o trabalho e tem canal de televisão, estão mandando obreiros para outros lugares. É um processo muito bom. E eu, é bom falar estas coisas porque Deus pode trabalhar em não usar estas informações para abrir um pouco nossos corações, nossos olhos. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, e ao ver a multidão, teve compaixão por ver tantas ovelhas perdidas. Amém. Ismael, obrigado. Muito bem, irmãos, o sol está brilhando novamente. Aleluia! Estamos em tempo de primavera. O inverno não quer chegar, mas tem uma boa notícia. Depois do inverno virá a primavera. Nós temos estes dias um pouco de antecipação. Amém. Muito bem. Capítulo 8, página 39. Viver cheios do poder que transforma. Se você quer aprender espanhol, tem que dizer llenos. Pero se quer aprender argentino, nós decimos llenos. Isso é um argentinismo. Vivir llenos del poder que transforma. Muito bem. Nós precisamos acrescentar aqui no esquema também que esta responsabilidade, não? Pessoal. Como escreve pessoal? Assim? Vocês estão fazendo curso de espanhol ou de português? Os 12 discípulos de Jesus tiveram perante deles o melhor modelo possível, o modelo perfeito. Ter modelo. Também receberam instrução debaixo do senhorio de Cristo. Tinha que aprender essa palavra, sin embargo. No entanto, porém, estas duas coisas, se bem necessárias, não foram suficientes para que a conduta e o caráter deles mudara. Eles precisaram, além de aquelas duas coisas já estudadas no capítulo 6 e 7, ser cheios do Espírito Santo e viver entregados a esse poder transformador. Amém? Não foi suficiente ter um modelo perante deles, ser discipulados por um melhor discipulador. Ao final, discutiam quem seria o maior. Todos deixaram a Jesus na hora crítica. Pedro negou 3 vezes. Ficou depois chorando amargamente. Estava tão decepcionado Pedro de si mesmo, que ainda ver a Jesus ressuscitado não mudou sua frustração. Tendo visto a Jesus ressuscitado, ele disse a seus companheiros, eu vou para pescar. Eu fracassei. Tudo bem, Jesus ressuscitou, está aí, mas eu sou um fracassado. Eu não sirvo para isto. Ele voltou para seu antigo ofício. E outros 6 companheiros disseram, nós também, vamos também contigo. E aquela noite, esperto pescador do mar de Galileia, com companheiros também pescadores, a noite toda descobriu que tampouco servia para pescador. Faltava alguma coisa. Por isso chegamos a este ponto do capítulo 8, o poder que muda, que transforma nossas vidas. Para isso vamos a ver primeiro a condição humana. Por causa do pecado, O ser humano está envanecido e pervertido. Romanos 1 descreve muito bem, aí tem uma lista, Romanos 1, de 25, 26 pecados tão presentes hoje na humanidade como naquele primeiro século. A ira de Deus se revela contra todo pecado e injustiça dos homens. Romanos 1, 18. Todos os homens pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos estamos debaixo de pecado e expostos, merecedores, à ira e ao justo juízo de Deus. E por causa do pecado, ficamos inimigos de Deus, segundo Romanos 5:10. Na descrição e a declaração bíblica, todos ficamos espiritualmente mortos. Morto significa separado. Morte é separação. Separados de Deus, no mesmo ato que o homem pecou, ficou separado de Deus, e todos os filhos de Adão nascem, têm vida biológica, psíquica, emocional, têm vida humana, mas espiritualmente nascem mortos em pecados. Um dia, também, todos moriremos fisicamente, o alma se separará do corpo. Nós estávamos condenados à morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Todos nós vivíamos na potestade das trevas, debaixo do domínio de aquele que tinha o império da morte, submissos ou sujeitos à escravidão por o temor da morte. A Bíblia define o estado natural do homem, depois da queda, como estar na carne. Isto não se refere a nosso corpo físico, sino a nossa condição espiritual, a nossa natureza pecaminosa, nossa fraqueza e corrupção ou corruptibilidade. Estar na carne, no melhor dos casos, descreve a situação de aquele que procura fazer a vontade de Deus com seus próprios recursos, com suas próprias forças. Para fracassar, vez após vez. Pablo descreve claramente esta condição humana em Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25. É um dos trechos que com mais clareza descrevem qual é a condição da natureza humana da carne. Eu não posso fazer aquele bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Também declara em capítulo 8, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Esse é o melhor dos casos. A carne se esforça para fazer a vontade de Deus e fracassa, e fracassa. Essa era a situação dos discípulos de Jesus antes de Pentecostes. No pior dos casos, estar na carne, viver segundo a carne, e dar, que rienda solta? Renda. Rede, solta. A maldade potencial que está no homem, e influenciado e potenciado aquela maldade da carne por o príncipe das trevas, aí o resultado é terrível. Os limites da maldade são desconhecidos. Onde o homem pode chegar? A função da lei. A lei de Deus é justa, boa, santa. A lei revela a vontade de Deus para todos os homens. A lei consiste basicamente em mandamentos e exige de nós obediência. A lei culpa e condena o transgressor, aquele que não cumpre as exigências da lei está debaixo maldição. Portanto, todos ficamos debaixo de maldição. A lei é como dizem, plomada do pedreiro. Prumo do pedreiro, que o prumo mostra se a parede está direita ou torta. Pero o prumo não tem nenhuma capacidade de endereçar a parede que está torta. Segundo a lei, todos nós somos paredes tortas. E mostra nossa distorção, nosso desvio, nosso pecado. Mas o prumo e aquela linha não tem capacidade de endereçar a parede. Por isso a Bíblia diz que a lei é nosso ajo, nossa guia, aio, para levar-nos a Cristo. A lei serve para mostrar-nos que necessitamos indispensavelmente de um Salvador. Amém? Esse é o caráter pedagógico fundamental da lei. No capítulo anterior, esta manhã, vimos que a didaquê é equivalente à parte moral da lei, já que a didaquê consiste principalmente de mandamentos. Ora bem, se nós recebemos unicamente instrução, didaquê, debaixo do senhorio de Cristo, sem receber, a sua vez, o poder de Cristo mediante o Espírito Santo, nos sentiremos mais frustrados e condenados que antes, porque a luz aumenta, a exigência aumenta, os mandamentos, agora temos mais conhecimento da vontade de Deus, e se não temos a força interior para cumprir a vontade de Deus, ficaremos mais frustrados que antes. Por isso, señalamos que outro fator indispensável para a transformação de nosso caráter é viver cheios do poder dinamis em grego que transforma. Esse poder que necessitamos é Cristo, quem chega a nós por ação conjunta do querigma e do Espírito Santo. E vamos a abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18, de aí vamos a ler, onde justamente Paulo fala do querigma. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a palavra, em grego diz aí logos, da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, que é? Poder de Deus. Aí em grego diz dinamis, dinamis de Deus. De aí vem dínamo, dinamita, dinâmico. Para nós, os que cremos, é poder, dinamis de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está, onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura do querigma. Aí traduzido, pregação em português. Deus salva os crentes por a loucura do querigma. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos, aí o verbo pregamos é kerisein, que é a base da palavra querigma, kerisein, pregamos a Cristo, dinamis de Deus, e Sofia de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, verde, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, sublinhe essa palavra, testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra, aí é logos, e minha pregação, aí é querigma, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, dinamis, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, querigma é a palavra grega traduzida como pregação. O substantivo querigma aparece no Novo Testamento 8 vezes. Agora, em castelhano, como também em português, pregação significa ação de pregar. Se você abre dicionário da língua portuguesa, busca a palavra pregação, vai dizer aí ação de pregar. Mas, como tradução do termo querigma, essa descrição e esse uso em português é fraco e incompleto. Porque o termo querigma, que significa também ação de pregar, mas não só isso, querigma é ao mesmo tempo o conteúdo de aquilo que se prega. O aspecto mais importante do querigma é seu conteúdo. Porque pregar, podemos todos pregar, mas que pregamos? Qual é o conteúdo? Então, o querigma é mais a proclamação ou a proclama. Não sei se tem um termo em português que pode ser melhor traduzido por querigma. Porque inclui o conteúdo do mensagem. O importante é o conteúdo, não a ação de falar, de pregar, de anunciar, sino que se anuncia. Esse é o aspecto decisivo do querigma. O termo proclama, em espanhol, possivelmente incluía melhor os dois sentidos desta expressão querigma. O verbo em grego é kerisein, traduzido pregar. Pero não significa simplesmente dar um sermão ou fazer uma exortação, sino proclamar um fato. E esse termo pregar aparece no Novo Testamento 61 vezes. É um termo bastante usado. Vocês podem ver como nos evangelhos permanentemente se repetem estas duas expressões. Jesus ensinava e pregava. Um é didasquein e outro é querisein. Por que permanentemente está dizendo didasquein e querisein? Ensinava e pregava. Um tem que ver com a didaque e outro tem que ver com o querigma. Para dar um exemplo do uso desse termo no mundo secular de aquele primeiro século, aquele que prega o querigma chama-se em grego queros. Em português tem uma palavra para isso, arauto. Arauto. Que eram os queros? Eram os meios massivos de comunicação da antiguidade. Não tinha rádio, nem televisão, nem jornal, nem escritura ou prensa. Quando o rei tinha que dar um comunicado à população, então aí apareciam, como o nosso irmão estava convocando vocês aí com essa trombeta, então iam caminhando os, como chamam, trompeteiros, trompetistas, iam caminhando por as avenidas principais da cidade em direção da praça central. Tinha um toque assim especial que todo mundo sabia, que era um chamado do parte do rei a todo mundo à praça central. E todo mundo tinha que deixar tudo, era uma obrigação, e se concentrava aí na Praça de Maio, a Praça Central, e todo mundo aí, finalmente os trompeteiros, trompetistas tocavam a última música, e todo mundo, isso significava tensão, silêncio, todo mundo calava, e aí os arautos subían y anunciaban. Os querus daba un querigma. O importante é o conteúdo. E diziam: atenção, povo desta nação, o exército de nosso rei, na fronteira norte de nosso país, tem vencido aos inimigos. Aquelas terras foram recuperadas, foram redimidas, e agora todo aquilo pertence a domínio de nosso rei. Povo aí iniciava o culto. Gritavam, vivavam, era que culto de louvor para o rei, e batiam palmas e alegria. Isso era querigma, boas novas. Anunciaban la victoria, o enemigo fue vencido, aquellas tierras fueron recuperadas. Entonces, você ve que la palabra querigma, eso que ellos falaban, llamábase querigma. Y lo que ellos hacían no era simplemente pregar, lo que ellos hacían era proclamar. Falaban, daban boas novas. O importante era conteúdo, no solamente que los falaban para entretener a gente. Entonces ve, ahora você leva eso para o que es o querigma. O povo no via nada, solo ouvia. A luta foi longe, muitos quilômetros ao norte, na fronteira. Mas por que o povo se empolgava e louvava? Por quê? Por quê? Ouvia e cria. Cria. Sem ver nada. Cria, e entrava naquele entusiasmo e aquele culto extraordinário. Sim. Agora, irmãos, você vê o que é o querigma? O querigma apostólico é a proclama da verdade, de um fato. Teologicamente chama-se o fato de Cristo. Com esta expressão teológica, os teólogos querem sintetizar tudo o que aconteceu naquele fato histórico de Deus se fez homem. Jesus vivendo entre os homens e finalmente chegando ao ponto central de sua vida, sua morte na cruz. Todo aquilo que aconteceu em aquele fato, naquela cruz, aquele dia, a morte do Filho de Deus, a obra da redenção, sua morte, sua sepultura e a ressurreição entre os mortos e sua exaltação à direita do Pai. Todo aquele fato que aconteceu e o conteúdo do querigma que o queros, que somos nós pregadores, temos que anunciar. O querigma tem que ser anunciado em sua totalidade. O que aconteceu na morte e ressurreição de Jesus? Em sua exaltação, na vida do Espírito Santo, a criação do povo de Deus, a igreja, O núcleo central do querigma é a proclamação de todo aquilo que aconteceu na morte e ressurreição de Jesus. Ora, irmãos, Paulo disse, essa palavra da cruz é loucura para os que não creem, para os que se perdem, perecem. Mas para os que cremos, que? Oh. Ui, para os que cremos, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, sofia, daí o termo filosofia. Para os judeus que estão esperando sinais portentosas, grandiosas, que o Messias acabe crucificado, derrotado, fracassado. Que sinal é esse? Deus escondeu dos olhos incrédulos. Deus destruiu a sabedoria dos homens e agradou a Deus salvar aos que não veem, mas creem, por a loucura do querigma. Deus disse, vai ser anunciado uma coisa louca, ilógica, irracional para a mente pequenina do homem. Mas aquele que crê, meu testemunho, disse Deus, oh, vai experimentar o poder, a dinamis extraordinária, amados irmãos. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Tem aí duas dimensões na morte e ressurreição de Cristo. Uma dimensão física e visível. E uma dimensão espiritual e invisível. Muitos foram testemunhos presenciais da morte de Cristo. Se algum jornalista estivesse lá, os canais de televisão, eles levariam seus aparelhos, estariam aí como irmão, com aparelhos maiores ainda. Mas só eles poderiam captar a dimensão visível e física. Ouvir com ouvidos e ver com olhos ou com aquelas máquinas de filmação, de transmissão. Muitos vieram. É verdade que o quadro é tremendo. Muitos vendo aquele espetáculo. O Filho de Deus crucificado, zombado. E todo aquilo que aconteceu, as trevas, às 12 do meio-dia, trevas que parecia noite, e aquela escuridão, ouvindo na cruz do meio uma voz gritando: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me tens abandonado? Ouviam. Viam, foram testemunhos presenciais, mas ninguém viu, de todos eles, ninguém, a dimensão espiritual de aquilo que aconteceu na cruz. Só um, o Pai, nem os discípulos, não vieram na dimensão espiritual. Você, quando lê os evangelhos, que é o testemunho de testemunhas presenciais, chega a esse ponto quando Jesus foi crucificado, eu gostaria de parar aí o vídeo, para aí, explica um pouco. Não, não, disse, foi aí, o crucificaram, continua. Porque estão relatando o fato histórico que era preciso relatar. Porque aconteceu um fato histórico, mas traz esse fato histórico a um fato espiritual, que é o aspecto mais importante do querigma. Só o Pai viu. Os homens viram três cruzes, os ladrões, malfeitores. Vieram martelo, pregos, coroa de espinhos. Vieram lá todo aquele quadro de agonia, sofrimento. Vieram os gritos. Mas tem um testemunho. O testemunho de Deus, disse Paulo, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, um só testemunha Deus. E esse testemunha dá testemunho de aquilo que ele viu, e aquilo que aconteceu no plano invisível. E quem crê naquele testemunho, só quem crê, experimenta a dinamis, o poder. E aí precisamos os livros da revelação, de revelação, que são as epístolas. Tem Isaías, capítulo 53. Isaías, por revelação, descreve melhor que os evangelhos o que aconteceu lá na cruz, verdade? Só o Pai viu que quando Jesus foi crucificado, carregou sobre seu corpo santo e puro o pecado de toda a humanidade. Você e eu não temos nenhuma capacidade de imaginar o que significa isso. Sabe quantos pecados se cometem em um dia em Porto Alegre? Um dia e uma noite? Quantos pecados se cometeram desde que Porto Alegre foi fundado? Imagina. Todo o Brasil. E a Argentina. E o mundo. Desde o pecado de Adão. Pecado de Caim. O pecado dos criminosos homossexuais. Os crimes de guerra, holocausto, tudo o que foi cometido, todos os meus pecados e teus pecados foram colocados sobre o corpo de Jesus. E o Pai veio. Sou Ele. Todos nós nos descarriamos como ovelhas. Cada qual se apartou por seu caminho. Mas o Senhor carregou nele o pecado de todos nós. O pai se afastou do filho. E não só se afastou, sino sua justa ira seu juízo descarregou sobre o filho, quem compareceu como responsável de todos nossos pecados. Eu gostaria de não ter pecado tanto. O justo morreu por os injustos. E quando todo foi acabado, o último grito na cruz, consumado é, de o Espírito morreu. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo ao mundo, ao mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o véu do templo se rasgou de arriba a baixo. O caminho foi aberto. Um Deus irado conosco por nosso pecado. Fomos reconciliados. E o rosto de ira de nosso Deus Santo se tornou um rosto sorridente para nós. Fomos reconciliados. O Pai veio. Aquela obra da redenção, o preço de nosso pecado foi pago. Você crê? Então você foi perdoado. Eu também. Essa palavra da cruz é loucura para os que não creem. Mas para nós que cremos, que é o poder de Deus. Para a salvação a todo aquele que crê, porque agradou a Deus salvar aos que creem, por a loucura do querigma. Aleluia. É uma palavra na Bíblia antiga. Ele foi a propiciação por nossos pecados. Que é propiciação? A base da propiciação é a expiação. Expiar significa purificar mediante sacrifício. O Pai aceitou o sacrifício de seu filho. Seu sangue foi aceito. Nossos pecados foram perdoados. E propiciação significa apagar a ira, aplacar a ira, mediante sacrifício. E quando Jesus foi sacrificado, a ira de Deus se aplacou e Deus se reconciliou com nós na morte de seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Muito grande o que aconteceu na cruz. E muito completo. Não só tirou nossos pecados, sino ele tirou a maldição que herdamos desde Adão e Eva. Maldito aquele que fosse colgado no madeiro. Maldito todo aquele que não cumpre todas as palavras deste livro da lei. Nenhum de nós cumprimos. Ficamos só maldição. O único que cumpriu foi Jesus. Naquela cruz, eu tinha que estar. E você também. Amém? Ele disse ao Pai: deixa, Pai. Eu vou por Jorge, por Erasmo, por Moisés, por João, por cada um de nós. E ele que nunca pecou, aquele que não conheceu o pecado, nunca pecou. Em 33 anos, 33 anos, são mais de 12 mil dias. Foi menino, adolescente, jovem, foi tentado em tudo, segundo nossa semelhança, e nunca falhou. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito que? Pecado. Oh, Deus. Foi feito pecado, não sou feito homem, não sou carregou os pecados, foi feito pecado por todos nós. Quando alguns de nós éramos meninos, íamos à escola, no primeiro grau iniciávamos escrevendo com lápis, depois passávamos a tinta, verdade? E a tinta não era como agora. Tínhamos um cartão branco, como chamam? Mata borrão. Isso, muito bem. Mata borrão. Eu lembro como o primeiro dia esse mata borrão era blanquinho, não? Depois de algumas semanas já ficava sujo. Eu imagino o corpo de Jesus como esse mata borrão puro. E ele absorveu o pecado de todos nós. Foi feito pecado. Eu não posso entender tudo o que aquilo significa, mas eu creio. Paulo declara: o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. É verdade que morreu por todos, mas há um ponto que é bom, não, fazer muito pessoal por mim. Mas não ficou lá. A outra coisa que o Pai viu lá no Gólgota, fora de Jerusalém, tinha três cruzes. Um homem crucificado à direita, outro à esquerda. Tinha três cruzes, mas não três crucificados. O pai via que na cruz do centro em Jesus lá havia miles e milhões de crucificados. Ninguém viu isso, só o pai. Lá na cruz do centro, não só nossos pecados foram carregados, também nós, nosso velho homem, eu, Jorge, você, estava naquela cruz do centro. Milhões. Deus viu o Pai e dá testemunho. Você crê? Pablo declara, sabendo isto, Romanos 6:6. Nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. O perdão dos pecados passados é uma parte da redenção, mas não é toda. Se Deus perdoa os pecados passados e continuamos cometendo pecados, Deus tratou com aquele fabricante de pecado que somos nós mesmos. Amém? E é uma loucura isso. Os judeus buscam sinais. E os gregos, sabedoria, lógica, raciocínio, loucura. Mas para aqueles que creem, você crê? Irmão, não procure matar seu velho homem, porque você vai estar confundido. Você foi crucificado. E a expressão em grego é assim: nosso velho homem foi co-crucificado. Como co-herdeiro, cooperadores, fuimos co-crucificados e fuimos co-sepultados e fuimos co-ressuscitados e fuimos co-sentados em lugares celestiais em Cristo, unido a Cristo. Isso que o Pai viu. Querigma. Oh, querigma. Testemunho de Deus. E Paulo disse: quando fui, não procurei palavras